Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Lesões nos Esportes Diagnóstico, Prevenção e Tratamento, associado a René Jorge Abdala e Moisés Cohen. É uma obra de referência em medicina esportiva voltada às lesões do aparelho locomotor. Seu propósito é articular fundamentos das ciências básicas, mecanismos de trauma, avaliação clínica, métodos diagnósticos, prevenção e opções terapêuticas aplicáveis a atletas amadores e profissionais, em vez de tratar o esporte apenas como contexto de desempenho. O livro o examina como fonte de demandas biomecânicas específicas, capazes de produzir lesões agudas por trauma ou problemas graduais por sobrecarga. A proposta multidisciplinar aproxima ortopedia, fisioterapia, anatomia funcional, biomecânica e reabilitação. A obra reúne discussões sobre estruturas como músculos, tendões, ligamentos, meniscos e articulações, com atenção documentada a lesões do joelho. Trata-se, portanto, de um livro técnico. Seu valor está menos em recomendações genéricas e mais na organização do raciocínio que conecta a queixa do praticante, o diagnóstico diferencial, a conduta inicial, a recuperação funcional e a redução do risco de recorrência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a abordagem multidisciplinar conecta a ciência básica à decisão clínica. Um traço distintivo de lesões nos esportes é organizar o estudo das lesões como um percurso que começa nas ciências básicas e chega às condutas clínicas. Essa estrutura é importante porque uma dor ou incapacidade durante a prática esportiva não pode ser interpretada somente pelo sintoma. A avaliação precisa relacionar anatomia, função da estrutura afetada, tipo de carga aplicada, mecanismo do trauma e exigências da modalidade. Assim, o livro se posiciona entre a descrição anatômica isolada e o manual puramente operacional de tratamento. A biomecânica ajuda a compreender por que determinados gestos, impactos, desacelerações, torções ou movimentos repetitivos sobrecarregam tecidos específicos. A semiologia e os métodos diagnósticos ajudam a transformar essa compreensão em hipótese clínica verificável. A perspectiva multidisciplinar também evita separar artificialmente o tratamento médico da recuperação funcional. Uma lesão pode exigir proteção inicial, controle de sintomas, eventual intervenção ortopédica e reabilitação progressiva. Mas essas etapas só são coerentes quando orientadas pelo mesmo diagnóstico e pelo objetivo de retorno seguro à atividade, para profissionais. O principal ganho é um referencial integrado para decidir não apenas o que está lesionado, mas qual é a relevância funcional daquela alteração para o praticante. Para estudantes, a obra evidencia que medicina esportiva demanda comunicação entre especialidades, sem reduzir a complexidade da lesão a uma receita fixa. Em segundo lugar, mecanismos de trauma e sobrecarga orientam o diagnóstico das lesões. A obra discute lesões esportivas a partir de mecanismos de trauma, um enfoque que torna o diagnóstico mais preciso do que a simples classificação pela região dolorosa. Traumas diretos, como impactos, podem produzir padrões distintos daqueles decorrentes de torções, desacelerações, mudanças de direção ou forças indiretas transmitidas por uma articulação. Há ainda os microtraumatismos de repetição quando a carga acumulada supera a capacidade de recuperação do tecido, podem surgir quadros progressivos, frequentemente associados a treinamento excessivo, técnica inadequada ou recuperação insuficiente. A utilidade desse raciocínio é prática. Saber como o evento ocorreu ajuda a formular hipóteses sobre as estruturas envolvidas e a definir a necessidade de exame físico, exames complementares e proteção imediata. Também reduz o risco de tratar apenas a dor sem considerar instabilidade, limitação funcional ou lesões associadas. O livro não se limita a distinguir lesão aguda e crônica como rótulos. A distinção muda os objetivos da conduta. Em um evento agudo, controlar edema, dor e novos danos pode ser prioritário. Em problemas por uso excessivo, a revisão da carga, do gesto esportivo e dos fatores predisponentes ganha maior peso. Dessa forma, o diagnóstico é apresentado como um processo clínico que relaciona história, mecanismo, exame e contexto esportivo, e não como a leitura isolada de um teste ou imagem. Em terceiro lugar, o joelho recebe atenção detalhada por sua complexidade anatômica e funcional. Entre os conteúdos documentados da obra, o joelho aparece com destaque. incluindo anatomia funcional, biomecânica e semiologia, além de capítulos sobre lesões meniscais, lesões ligamentares e ruptura ligamentar em pacientes esqueleticamente imaturos. Essa concentração é justificável, o joelho combina mobilidade, transmissão de carga e necessidade de estabilidade durante corrida, salto, aterrissagem, giro e contato físico. Portanto, alterações em meniscos ou ligamentos não devem ser interpretadas apenas como achados estruturais. Elas podem comprometer a capacidade de suportar carga, controlar movimentos e retornar ao gesto esportivo. A presença de um enfoque em semiologia indica a centralidade do exame clínico na investigação. A queixa, a circunstância do trauma, a sensação de instabilidade, a limitação de movimento e os sinais encontrados orientam a suspeita diagnóstica e a seleção criteriosa de exames. A discussão de pacientes esqueleticamente imaturos acrescenta uma variável relevante. Crianças e adolescentes não podem ser tratados simplesmente como adultos menores, pois o estágio de desenvolvimento esquelético influencia as decisões terapêuticas e os riscos a considerar. Ao reunir esses temas, o livro transforma o joelho em exemplo de raciocínio aplicado. Conhecer a estrutura, reconhecer o padrão de lesão e avaliar a demanda esportiva são dimensões inseparáveis. Isso é mais útil do que memorizar protocolos universais, pois a mesma lesão pode exigir estratégias diferentes conforme estabilidade, gravidade, idade e objetivo funcional. Em quarto lugar, prevenção é tratada como gestão de risco, não como promessa de ausência de lesões, no campo da prevenção. A contribuição mais consistente de uma referência sobre lesões esportivas é deslocar a atenção do acidente isolado para fatores modificáveis de risco. O livro aborda prevenção em conexão com mecanismos de trauma e prática clínica, o que favorece uma visão concreta, preparo físico, técnica e equipamentos. Condições de treinamento e progressão das cargas interferem na exposição de músculos, tendões, ligamentos e articulações ao estresse. Aquecimento e preparação adequada podem fazer parte dessa estratégia, mas não constituem garantias absolutas. A prevenção efetiva depende também de reconhecer limites individuais, respeitar períodos de recuperação e evitar aumentos abruptos de intensidade ou volume. Esse ponto vale especialmente para praticantes amadores, cuja adesão ao esporte pode crescer mais rapidamente do que sua adaptação musculoesquelética. A avaliação prévia e o acompanhamento profissional podem identificar déficit de força, alterações de mobilidade, desequilíbrios funcionais ou padrões de movimento que merecem intervenção. O uso de equipamento apropriado, por sua vez, atua como elemento de redução de risco em modalidades nas quais impacto, proteção articular ou contato são relevantes. A abordagem evita a falsa oposição entre desempenho e segurança, uma preparação que melhora controle corporal. Capacidade de suportar carga e execução técnica também pode reduzir vulnerabilidades. O mérito do livro está em situar a prevenção dentro de um contínuo que inclui diagnóstico, tratamento e retorno ao esporte, já que uma reabilitação incompleta pode ser fator de recorrência. Por último, a reabilitação progride do controle inicial ao retorno ao gesto esportivo. A reabilitação é apresentada como uma sequência, orientada pela evolução biológica do tecido e pela recuperação funcional, não como simples espera pelo desaparecimento da dor. No período inflamatório agudo, a lógica é proteger a área lesionada, limitar novos traumas e controlar dor e edema. A fonte associada à obra descreve o protocolo PRGCE, proteção, repouso, gelo, compressão e elevação, como referência para essa fase. Tais medidas devem ser entendidas como cuidados iniciais dentro de avaliação profissional e não como substitutos de diagnóstico em suspeitas de fratura, ruptura importante, instabilidade ou outros sinais de gravidade. Nas fases proliferativa e de remodelação, a ênfase se desloca gradualmente para a recuperação de movimento e adaptação da carga. A ordem de objetivos citada, analgesia, amplitude articular, força muscular, propriocepção, resistência, gesto esportivo e velocidade, explicita uma ideia central: retornar ao esporte requer mais do que cicatrização anatômica. O praticante precisa readquirir controle, tolerância ao esforço e competência para executar as demandas específicas da modalidade. Essa progressão também esclarece por que antecipar. O retorno pode favorecer recidivas, alguém pode estar sem dor em atividade simples, mas ainda não ter força, estabilidade ou coordenação para saltar, girar, acelerar ou sustentar repetições. A reabilitação, nesse sentido, funciona como ponte entre a conduta terapêutica e a retomada segura da participação esportiva. Em conclusão, lesões nos esportes diagnóstico. Prevenção e tratamento é especialmente indicado para ortopedistas, médicos do esporte, fisioterapeutas, residentes e estudantes que buscam uma referência voltada ao manejo de lesões relacionadas à atividade física. FOL também pode ser útil a profissionais de educação física que desejem compreender melhor os limites de sua atuação preventiva e os critérios que tornam necessário o encaminhamento clínico. Para o leitor leigo, a densidade técnica e o foco profissional provavelmente exigirão mediação, mas os princípios gerais sobre prevenção, avaliação e reabilitação continuam relevantes. Seu benefício prático está em ensinar uma lógica de encadeamento e identificar o mecanismo da lesão, avaliar a estrutura e a função comprometidas, estabelecer o diagnóstico, controlar o problema inicial e progredir a recuperação até as exigências reais do esporte. Essa lógica é mais segura do que depender de fórmulas rápidas, sobretudo em lesões que envolvem instabilidade articular, trauma significativo ou sobrecarga persistente. A atenção ao joelho, aos meniscos e aos ligamentos reforça sua utilidade para quem trabalha com demandas frequentes em modalidades de corrida, salto, giro e contato. Em comparação com livros introdutórios que oferecem apenas listas de lesões e conselhos preventivos, a obra se diferencia pela ambição multidisciplinar e pela ligação entre ciências básicas, manifestações clínicas e tratamento. Não pretende substituir a avaliação individual nem ser um guia doméstico de primeiros socorros. Seu lugar é o de texto técnico de consulta, útil para estruturar raciocínio clínico e recuperação funcional em medicina esportiva. Se você quiser apoiar René Abdala, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!